Universo.
Neste mês de março, o Universo se dedicará a ouvir mulheres inspiradoras e que movimentam a ciência brasileira. Fomos atrás também de tentar entender alguns números que mostram uma tendência mundial: a desigualdade entre homens e mulheres em áreas científicas. Segundo o Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior, estão envolvidas em pesquisas sobre tecnologia, ciência, engenharias e matemática 28,8% das mulheres, enquanto os homens representam 72,2%. Quando o assunto é o espaço, astronomia, este número cai ainda mais. De acordo com o Escritório das Nações Unidas, são 20% de mulheres e 80% de homens ligados a esta força de trabalho. Em entrevista ao Universo, a gerente de programas da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, disse que este é um fenômeno mundial. Segundo ela, as desigualdades começam lá na primeira infância e mais. Continuam a ser um desafio na vida adulta.
Bom, essas desigualdades, elas começam já desde a primeira infância, passando pelo ensino secundário, educação superior. A gente percebe, alguns estudos demonstram que, nesse início, meninas e meninos, eles rendem e se interessam igualmente por temas que estão relacionados às exatas, né? Então, mesmo aquela curiosidade que é instigada a partir daquela vivência cotidiana, já dá para perceber que não tem diferença de aptidão. Mas a partir de determinado ponto, a gente começa a perceber uma desigualdade nas áreas de conhecimento, né? Então, de interesse, rendimento. E isso muito em função dos estímulos que vão sendo dados a meninos e meninas, né? De mencionar que os meninos são mais espertos, mais inteligentes, ou que têm algumas características na forma de raciocínio que estariam mais ligadas a uma aptidão natural às ciências exatas. E aí a gente vai vendo como esse quadro vai evoluindo. E, de fato, se a gente pegar o percentual de pessoas que têm mestrado globalmente, você vê que 55% são mulheres. Se pegar as que têm doutorado, 44%, o número já começa a cair, né? Vai para 44%, até chegar nesse número que você mostrou, já evidenciou, em que menos de 30% de pesquisadores de alto nível e pesquisadoras são mulheres, né? E isso em função também das diferentes trajetórias e de como a questão da divisão sexual do trabalho das mulheres serem responsabilizadas pelas tarefas de cuidado vai promovendo interrupções e quebra na trajetória acadêmica das mulheres, né? Então a gente vê que tem essa discrepância.
E a dupla jornada é apontada também em um estudo do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, como uma das principais causas para o afastamento da mulher da carreira científica. Mas não para por aí. A professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carolina Brito, conta que este é um dos pontos do chamado efeito tesoura.
Então, assim, um estudo de uma professora chamada Fernanda Stanislavski, ela criou um projeto chamado Parenting Science, aqui da UFRGS, a professora. Ela mostrou que metade das acadêmicas cuidam dos filhos sozinha, tá? E que logo depois do primeiro filho, a produção das mulheres cai muito e só volta a subir depois de 4 anos da criança. Então, assim, certamente o cuidado com os filhos, cuidado doméstico, cuidado dos idosos, que é pouco comentado, mas que também é muito verdadeiro. Então, isso é certamente um entrave na carreira da mulher. Eu também gosto de salientar, isso é um aspecto. Existem outros aspectos muito importantes. Um aspecto que eu considero muito importante é a questão do que a gente chama de viés inconsciente. Tá? Então, isso são preconceitos que nós temos desde pequenininhos, que a gente aprendeu nessa sociedade, então a gente pode medir o viés inconsciente. Tem um estudo muito interessante que é publicado nos Proceedings da Academia Americana de Ciência, que é uma revista muito bem conceituada, onde eles enviaram 127 currículos idênticos para uma vaga de chefe de laboratório, só que metade dos currículos tinha o nome Jennifer e metade o nome John. currículos absolutamente idênticos. Uhum. Resultado. Pediram para os avaliadores darem nota para essas pessoas em vários critérios e deu um salário. O resultado é que o John foi classificado melhor que a Jennifer em todos os critérios. O John era mais capaz de orientar, tinha mais competência e ele receberia um salário 20% maior que a Jennifer. Então, isso é um entrave evidente na carreira da mulher. Quer dizer, ela aplica, ela se formou, acabou de acabar o doutorado, aplica para uma vaga de laboratório via um sistema online. O fato dela chamar Jennifer e não John impede que ela entre naquela vaga. Tem um terceiro fator, que também é muito dramático, que é o seguinte, o que a gente chama de beliscões do dia a dia, pequenas mordidinhas do dia a dia, tá? Então, um exemplo, tu tá numa reunião conversando e a pessoa, e o homem te interrompe. Ou tu tá numa reunião e o cara faz um comentário, como você tá bonita? Coisas que, esse comentário é um comentário que não tá ruim, mas ele tá fora do contexto. Sim. Então, assim, são truques que fazem com que a pessoa perca o ritmo, né? Mas são pequenos truques que fazem com que o ambiente de trabalho fique muito ruim para as mulheres. E Sim. Essa é outra coisa que acaba influenciando bastante nessa desistência das mulheres ao longo da carreira.
Carolina Brito, que também é coordenadora do projeto Meninas na Ciência no Campus Gaúcho, diz que quanto mais mulheres, maior competitividade e maior excelência.
A diversidade importa, né? Importa sim. Primeiro porque é justo, né? É justo que as mulheres possam escolher aquilo que elas desejam. E no sentido assim, muitas vão dizer, não, mas eu não quero isso. Mas elas, desde pequenininha, escutaram que não queriam isso, né? Então, a primeira questão é que diversidade é justo. A segunda questão é que diversidade aumenta a qualidade da ciência. Já se mostrou que diversidade traz uma questão de inteligência coletiva, né? Que é a questão de que quando tu tem pessoas diferentes ao teu lado, tu tenta trazer aquilo que não está comum ao grupo. Né? Então, assim, tem uma quantidade enorme de razões para a gente lutar pela diversidade. Né?
A astrônoma porto-riquenha, pesquisadora do Observatório do Valongo, no Rio de Janeiro, Karen Menendez, acredita que estes números podem ser mudados. Como? Dentro de sala de aula, com crianças e adolescentes. Segundo ela, está nesta primeira atenção, neste apoio, na orientação dos professores, uma das soluções para incentivar a participação das mulheres e das meninas em áreas científicas.
Sim, então uma das formas de lidar com isso é fazer contato com professores. Então fazer contato com professores da escola, porque eles são esses agentes que podem transmitir todas as mensagens, eles e elas têm o contato direto com essas meninas. Estudos apontam que tem muitas meninas que realmente, quando surge a puberdade, que esse é um momento que começa a ter um pouco essa divisão. Muitas meninas que são meio que redirecionadas, então pessoas que estão mulheres que estão interessadas em matemática, que estão interessadas na ciência, de repente a sociedade inteira está falando, ah não, fica aí na frente do espelho. Uhum. Fica bonita, se prepara, enfim, é toda uma... Então, na idade de 9, 10, 11 anos, é um momento meio crítico para... Não é nem de absorver, é tentar manter a atenção de meninas que naturalmente estão interessadas. Como profissional, acho muito importante agir em conjunto com professores de escola, porque realmente eles e elas são quem vai estar em contato com essas pessoas, com essas meninas passando por essa transição. E aí tem muitas formas de fazer. Enfim, tem muitas formas de fazer. Tem várias colegas que conheço que estão fazendo projetos de meninas na ciência, meninas no circuito. Tem vários esforços que estão sendo feitos para realmente criar essa ligação entre meninas mais novas e mulheres pesquisadoras.
As Olimpíadas também no Brasil têm mostrado ótimos resultados, né?
Sim, claro. Aí, basicamente, essas oportunidades de entrar em contato com essas meninas mais jovens, aí, ainda com essa inspiração, com esse interesse, incentivo para elas ainda, então aí tem que aproveitar para que elas não vão embora.
A gerente da ONU Mulheres concorda e vai um pouco além. Para ela, mudar este cenário depende de integração entre governo, iniciativa privada e escolas.
E as ações, elas podem ser não só relacionadas a políticas públicas, mas também ações de atores privados e no nível educacional. É possível trabalhar nas universidades, né, de estabelecer, como alguns países já fizeram, agora, se eu me lembro bem, em Chile, por exemplo, que estabeleceu uma política em que o tempo para finalizar, né, o doutorado, mestrado, pós-graduação em si, ele é interrompido pouco antes das mulheres dar à luz e depois, pouco tempo depois, né, para ter também essa, para aumentar o prazo. Ações que são mais simples, que visam visibilizar essas mulheres que já quebraram esses paradigmas e que estão no mercado. Criar planos de ação para estimular que meninas e mulheres jovens se interessem ou quebrem esse dilema, né, de que essas são áreas que são mais afeitas aos meninos. Então tem todo o desenvolvimento de pesquisas, tem uma ampla gama de ações, como assistência técnica, treinamentos, campanhas. Então tem uma ampla gama de ações, desde mais complexas a mais simples, que podem quebrar essa ideia de que existe uma divisão simplesmente pelo fato de ser homens ou mulheres e que estariam mais aptos a determinada área do conhecimento e atuação.
Só lembrando então que durante todo este mês nós vamos ouvir mulheres que têm feito a diferença na ciência e na astronomia aqui no Brasil. Com produção de Graziele Bezerra e sonoplastia de José Maria Machado, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriellen Alves.
Universo.